Jornal Câmara dos Deputados.
Matérias polêmicas retornam à pauta de votações desta semana.
Comissão do Esporte discute políticas de combate ao sedentarismo.
Parlamentares defendem valorização da Advocacia Geral da União.
Boa noite a todos. Eu sou Paulo Otarã.
Eu sou Tércia Guimarães e estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Ao defender a equiparação das carreiras da Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal, Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, ressaltou a importância do órgão. De acordo com o parlamentar, os advogados públicos que representam o Estado brasileiro devem ter isonomia em suas funções e subsídios.
André Sanches, do PT paulista, também defendeu a aprovação do texto que garante a valorização salarial dos profissionais da Advocacia Geral da União.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, quer concluir a análise da proposta que vincula o salário da AGU à remuneração do Supremo Tribunal Federal. O congressista entende que a posição contrária do governo à PEC só prejudica ainda mais a sua credibilidade.
Paulão, do PT alagoano, sugeriu que a remuneração da Advocacia Geral da União seja tratada numa proposta específica. O deputado argumentou que incluir outras categorias no texto é demagogia e vai obrigar o Poder Executivo a vetar a iniciativa, prejudicando os advogados públicos.
Na avaliação de Ronaldo Nogueira, do PTB gaúcho, é incoerente não apoiar a isonomia das carreiras jurídicas, principalmente daquelas que têm o papel de defender o Estado, como a Advocacia Geral da União.
Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, apoia a valorização dos servidores da Advocacia Geral da União. Ele voltou a defender a proposta de emenda à Constituição, que estabelece paridade de salários na advocacia pública.
Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, considera imperativo valorizar todas as carreiras jurídicas importantes para o país, principalmente aquelas que estão ajudando o Brasil a combater a corrupção, como as polícias federal, civil e militar.
A Câmara aprovou a proposta que vincula os salários da AGU e das procuradorias dos estados ao STF. Maria Helena, do PSB de Roraima, considerou o resultado como uma vitória para a categoria e um incentivo para o bom funcionamento da máquina pública.
Bebeto, do PSB baiano, também comemorou a aprovação da proposta que dá isonomia às carreiras da Advocacia Geral da União. Para o deputado, o projeto, além de dar mais dignidade aos servidores, fortalece o Estado republicano.
A aprovação da proposta de emenda constitucional que garante a valorização salarial da AGU foi comemorada por Sandy Júnior, de Goiás. O congressista ressaltou que a bancada do PP teve grande influência no resultado positivo para a categoria.
Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, criticou a tentativa do governo de adiar a votação da PEC que trata das carreiras da AGU. Na avaliação do deputado, a movimentação da base governista foi contra o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.
Justiça.
O Tribunal de Justiça do Piauí determinou a investigação das atividades em dois cartórios do Estado. Paz Landim, do PTB, afirmou que alguns cartórios agem ilegalmente, registrando terrenos particulares, inclusive, segundo destacou o deputado, para o próprio governo piauiense.
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo instalou a CPI dos guinchos. Paulo Foleto, do PSB, parabenizou o trabalho feito pelo colegiado, que, segundo ele, está investigando e descobrindo irregularidades nos pátios de guinchos de veículos no estado.
Segurança Pública.
O projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo está trancando a pauta de votações. Vitor Valim, do PMDB do Ceará, apresentou emenda para incluir no texto os movimentos sociais que, segundo a proposta do Poder Executivo, não poderiam responder criminalmente por atos de terrorismo.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, pediu o aprofundamento do debate sobre o projeto que tipifica o crime de terrorismo. A deputada lamentou a tentativa de retirar o direito dos movimentos sociais de defender suas reivindicações e suas liberdades constitucionais.
Um policial militar de São Paulo foi morto a tiros de fuzil dentro de uma agência bancária em Piracicaba. Ao lamentar o crime, Major Olímpio, do PDT, pediu a colaboração de todos os poderes da República para reduzir a violência que já matou 56 policiais este ano no estado.
No dia 8 de agosto, o Corpo de Bombeiros do Ceará completou 90 anos. Ao parabenizar os soldados do fogo, Cabo Sabino, do PR, ressaltou o trabalho heróico de homens e mulheres que atuam nos municípios cearenses, muitas vezes arriscando a própria vida.
Votação.
O O plenário da Câmara retoma a análise do financiamento de campanha e da redução da maioridade penal para tentar concluir as votações em segundo turno das duas propostas de emenda constitucional e encaminhar os textos ao Senado.
Os deputados também devem concluir a apreciação em primeiro turno da PEC que vincula os salários de advogados públicos e outras carreiras jurídicas à remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal.
A repórter Paula Bittar traz mais detalhes sobre as perspectivas de votação no plenário da Câmara esta semana.
A expectativa é de muitas e polêmicas votações no plenário da Câmara nesta semana. Entre as propostas pautadas estão a reforma política e a redução da maioridade penal. Também está prevista a análise de destaques para mudar proposta que vincula os salários de advogados públicos e outras carreiras jurídicas à remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto principal dessa proposta foi aprovado na semana passada e estabelece que o maior salário dessas carreiras será de 90,25% dos subsídios dos ministros do Supremo. A proposta de emenda à Constituição ainda está em análise em primeiro turno. Já no segundo turno estão previstas a votação de duas PECs. A da reforma política depende de apenas uma votação para ser considerada concluída e seguir ao Senado. Os deputados vão votar novamente o parágrafo que permite às empresas financiar campanhas eleitorais fazendo doações a partidos políticos. A proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos promete muita polêmica, a exemplo da votação em primeiro turno no semestre passado. A proposta reduz a maioridade para crimes específicos como os hediondos e o homicídio doloso. O líder do PT, Cibá Machado, garante que o partido continuará lutando para derrubar o texto.
Não vamos arredar um milímetro e vamos lutar até o fim para derrotar essa condição. O mundo que exercitou este instituto de reduzir a maioridade penal se arrependeu, porque não foi isso que resolveu o problema da criminalidade, não é esta a raiz. Então, quem estuda este assunto precisa apresentar políticas mais consistentes para a superação de criminalidade no âmbito da juventude.
O vice-líder da minoria, Moroni Torgan, acredita que a redução da maioridade é um passo importante.
A nossa sociedade quer ver soluções para o problema da violência. Claro que reduzir a maioridade penal não vai trazer a solução, mas é um passo nesse caminho. Outros passos deverão ser dados para que a impunidade não prospere e a violência não fique tão grande.
As sessões ordinárias do plenário estão trancadas por um projeto do Executivo com urgência constitucional vencida que tipifica o crime de terrorismo. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, líder do Solidariedade, apresentou o parecer na semana passada e a expectativa é que o texto seja votado já nesta terça-feira. Com a pauta destrancada, os deputados poderão analisar outros projetos de lei, como o que corrige os depósitos do FGTS pelo mesmo índice das cadernetas de poupança. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, pediu que no relatório final sobre análise das contas do governo, o TCU inclua os questionamentos sobre novas irregularidades apresentadas, além das pedaladas fiscais. Segundo o deputado, há indícios de graves irregularidades em cronogramas orçamentários e financeiros.
Dados do IBGE mostram que apenas 31 dos 365 produtos e serviços pesquisados mensalmente registraram baixa de preços nos últimos 12 meses. Preocupado com a inflação e os rumos da economia, Misael Varela, do DEM Mineiro, observou que o consumo desacelerou, o comércio está demitindo e a indústria fechando fábricas.
O governo federal vai realizar dois leilões para melhorar a rede de transmissão de energia no Pará. Joaquim Passarinho, do PSD, informou que no dia 26 de agosto será feito o leilão do linhão Xingu, Altamira e Transamazônica. E em outubro, o leilão para o linhão que sai de Xinguara e vai até Santana do Araguaia.
Projeto de José Stedley, do PSB Gaúcho, garante remuneração ao trabalhador afastado por acidente de trabalho para que ele possa fazer fisioterapia. O deputado sustenta que a demora no retorno ao serviço, às vezes provocada pela falta de recursos, prejudica não só a Previdência, mas também a empresa e o próprio trabalhador.
Tramita na Câmara projeto de Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, que estabelece que todos os produtos tenham ao lado do Código de Barras o prazo de validade. O parlamentar justificou que os consumidores terão acesso mais fácil às informações essenciais na hora da compra.
Mais de 220 lideranças sindicais estiveram reunidas em Aracaju para o Congresso Estadual da CUT, que elegeu a nova diretoria para os próximos 4 anos. João Daniel, do PT sergipano, desejou êxito aos diretores, lembrando que eles assumem o mandato no momento em que o país enfrenta dificuldades econômicas.
Agricultura.
Depois de participar da Feira de Agroecologia da Reforma Agrária no município de Eunápolis, na Bahia, Valmir Assunção, do PT, salientou a importância de ajudar as famílias assentadas, que não só lutam pelo direito à terra, mas também por educação, saúde e por meios de garantir a produção.
Meio Ambiente.
Evair de Mello, do PV, elogiou o trabalho do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo para garantir que o acesso ao Parque Nacional do Caparaó, onde está situado o Pico da Bandeira, permaneça em território capixaba.
Evair de Mello justificou que divergências geográficas não podem tirar do Espírito Santo o acesso ao parque, que, segundo ele, gera renda e promove o desenvolvimento no sul do estado.
Transportes.
O Conselho Nacional de Trânsito determinou a obrigatoriedade do uso de simulador de direção nas autoescolas de todo o país. Projeto de Sandro Alex, do PPS do Paraná, susta a resolução do CONTRAN, que, segundo o deputado, excede sua competência ao tentar regulamentar a matéria.
Para Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, a campanha salarial dos policiais rodoviários federais traz reivindicações justas e a expectativa de avanços para a categoria. Ele afirma que é preciso adequar a remuneração para a média das demais carreiras típicas de Estado, que têm atribuições similares às dos policiais rodoviários.
Desenvolvimento regional.
Mais de 100 prefeituras de cidades mineiras ameaçam paralisar as atividades para chamar a atenção do governo federal sobre o repasse de recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo o tenente Lúcio, do PSB, os serviços públicos serão interrompidos por causa da crise financeira.
Durante o recesso parlamentar, Heitor Chu, do PSB gaúcho, visitou mais de 30 cidades, onde constatou a redução das receitas e repasses para os municípios. Segundo o deputado, obras públicas como a construção de UPAs e obras de infraestrutura estão sendo afetadas.
Após conferir de perto a situação de cerca de 40 municípios do Amazonas, no recesso parlamentar, Silas Câmara, do PSD, reiterou o pedido para que o Congresso repense o Pacto Federativo, a fim de amenizar os problemas das prefeituras de todo o país.
A cidade de Una, na Bahia, completou 91 anos de emancipação política. Davidson Magalhães, do PCdoB, parabenizou a população pela data comemorativa, lembrando que o município é considerado um dos principais do litoral sul baiano.
Servidores do Rio Grande do Sul resolveram paralisar as atividades depois que o governo decidiu parcelar o pagamento dos salários. Subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro, criticou a decisão e pediu que a gestão estadual pague pelo menos os policiais militares, que não podem parar as atividades por causa do Código Penal Militar.
Homenagem.
Antônio Giacomi, do PMN Potiguar, lamentou a morte do presidente da Assembleia de Deus em Alagoas, José Antônio dos Santos. Segundo o deputado, o pastor desempenhou papel importante no crescimento da população evangélica do país.
Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, lamentou o falecimento do ex-senador e professor Joaquim Beato. O parlamentar também destacou a luta do pastor da Igreja Presbiteriana em prol dos direitos humanos e da igualdade racial.
Educação.
Os 10 anos da Universidade Federal da Grande Dourados foram comemorados no final de julho. Geraldo Rezende, do PMDB Sul Mato Grossense, ressaltou que a universidade hoje tem 34 cursos de graduação, 16 cursos de mestrado e 4 de doutorado, com uma comunidade acadêmica composta de 10 mil pessoas.
O Instituto Federal do Espírito Santo, na cidade de Alegre, vai sediar um dos centros de treinamento de cães-guia. Ao elogiar a iniciativa, Carlos Manato, do SD, destacou a importância dos animais para dar independência aos deficientes visuais.
Esporte.
Dados do Ministério do Esporte mostram que quase a metade da população brasileira é formada por sedentários.
Para debater o assunto e sugerir políticas de incentivo à atividade física, a Comissão do Esporte realiza audiência pública na próxima quarta-feira.
Saiba mais sobre o debate na reportagem de José Carlos Oliveira.
Comissão do Esporte promove audiência pública com foco na construção de indicadores para a elaboração de políticas públicas de caráter esportivo. Entre os indicadores estão os de sedentarismo e os que apontam metas para esportes de alto rendimento. O debate foi marcado para quarta-feira na Subcomissão Especial do Plano Nacional do Desporto. Para a construção dos indicadores, foram convidados representantes do IBGE e do IPEA, que são institutos de estatística e de pesquisa econômica aplicada. O presidente da Comissão Nacional de Atletas, Lars Grael, e o secretário de Controle Externo de Educação, Cultura e Desporto do Tribunal de Contas da União, Ismar Cruz, também vão participar da audiência pública. O relator da subcomissão, deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, argumenta que os indicadores serão fundamentais para orientar a formulação de políticas públicas, sobretudo na meta de tirar o brasileiro do sedentarismo e, ao mesmo tempo, aliviar a pressão sobre os postos de saúde do país.
Quem não sabe o que procura não identifica o que encontra. E os grandes indicadores que nós temos, aí as grandes ações que nós precisamos pela frente agora é trabalhar certo com o esporte e participação. O brasileiro foi se norte-americanizando e isso foi nos tornando cada vez mais sedentários. Então, hoje é um problema já de saúde pública, onde o brasileiro que não pratica atividade física e não controla sua alimentação, principalmente ele tem um problema muito sério de sobrepeso e obesidade, levando às chamadas doenças crônico-degenerativas.
Pesquisa recente divulgada pelo Ministério do Esporte revela que quase 46% dos brasileiros são sedentários. Esse índice equivale a 67 milhões de pessoas. De acordo com a mesma pesquisa, o sedentarismo é maior entre as mulheres do que nos homens. O deputado Evandro Roman pretende apresentar o relatório final da subcomissão do Plano Nacional do Desporto em novembro. O incentivo à atividade física em ambiente escolar já é ponto certo do relatório.
O esporte na escola é o grande objetivo de um trabalho. Entende-se escola nos primeiros anos escolares até o final da universidade, porque a partir do momento que essa massificação nas escolas, nas universidades, sairá naturalmente a qualidade. E o que não for para um caminho desportivo de alto rendimento, com certeza será uma pessoa que terá a possibilidade de, no final de tarde, calçar um tênis, colocar uma bermuda e sentir o gosto realmente da liberação da endorfina no organismo, cuidando principalmente da promoção da saúde.
Em outras audiências públicas, a Subcomissão do Plano Nacional do Desporto já ouviu representantes do Ministério do Esporte e também das secretarias estaduais e municipais de esporte. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
O governo federal comemorou 2 anos do programa Mais Médicos. Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, avaliou a iniciativa como fundamental para o atendimento da saúde básica, principalmente da população mais carente do país.
O Ministério da Saúde divulgou que 73% dos municípios brasileiros são beneficiados com o Mais Médicos. Segundo Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, o programa, que completou 2 anos no início do mês, já atendeu mais de 60 milhões de pessoas.
Os 2 anos do programa Mais Médicos foram comemorados por Marcon, do PT Gaúcho, que destacou a adesão de 19 mil profissionais entre brasileiros e cubanos. Ele ressaltou o êxito da iniciativa do governo federal, que atendeu 63 milhões de pessoas em vários municípios do país.
A Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas promoveu em Brasília o Dia Nacional em Defesa da Saúde. Renato Mollen, do PP Gaúcho, considera insustentável a situação do setor, que, segundo ele, é eficiente no atendimento à população, mas acumula dívidas de 21 bilhões de reais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
No dia 13 de agosto, o Tribunal de Contas da União realiza o evento Diálogo Público na cidade do Rio de Janeiro. O tema do evento serão os desafios para o sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nesta edição, entre os temas estão a governança nas Olimpíadas e nos esportes no Brasil e balanço das ações para os Jogos feitas em diversas áreas. O ministro do TCU, Augusto Nardes, comenta a importância dos Jogos.
Mas esperamos que também fique um legado que eu considero mais importante de todos, além das obras, que nós possamos incutir no jovem brasileiro a questão do esporte como um dos pontos fundamentais para integrar a nação e dar respeitabilidade e credibilidade.
O diálogo público será no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.